leitura diária desta quinta-feira da lição de número 9, Não Adulterarás, convido-nos à leitura do livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 14. O título da meditação de hoje é Deus exige fidelidade entre marido e mulher. Façamos esta leitura. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. O profeta Malaquias foi levantado por Deus numa época de grande indiferença do povo de Israel para com as coisas do Senhor, para com as coisas espirituais. Malaquias é levantado por Deus para denunciar esse descaso, esse desprezo que o povo judeu estava tendo para com o seu relacionamento com Deus. E um dos pontos onde se demonstrava este total desprezo, menosprezo pelas coisas de Deus, era com relação ao casamento. Os sacerdotes não respeitavam mais o casamento entre o povo judeu. Em Israel, era muito comum que o sacerdote largasse a sua mulher e casasse novamente, se divorciasse. O divórcio era permitido pela lei de Moisés. Nós vemos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, a prescrição a respeito do divórcio, que era, na verdade, uma despedida da mulher, o que é mais tecnicamente conhecido como repúdio. O repúdio que existe ainda hoje no direito muçulmano é a figura em que o marido podia despedir a sua mulher. Era um ato unilateral, apenas o marido podia fazê-lo e ele podia simplesmente se livrar da sua mulher. A coisa mais parecida hoje com o repúdio é a despedida do empregado. Assim como no nosso direito, o empregador, o patrão, ele pode despedir sem motivo o empregado quando quiser, assim também, na lei de Moisés, o marido podia despedir a sua mulher sem motivo ou por qualquer motivo, conforme se prevê no capítulo 24 do livro de Deuteronômio. E nos dias de Malaquias isso era muito comum entre os sacerdotes. Os sacerdotes despediam por qualquer motivo as suas mulheres e casavam-se novamente. E isto foi dito por Deus como algo abominável ao Senhor. Embora estivesse presente na lei de Moisés o divórcio, o próprio Jesus explicará no capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que isto se devia à dureza de coração dos homens e não à vontade de Deus. Deus odeia o divórcio. É o que ele diz neste mesmo capítulo 2 de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O divórcio estava previsto na lei de Moisés, mas não era da vontade de Deus. Era resultado da dureza dos corações. E Deus diz que não aceitava a oferta que era apresentada pelos sacerdotes, porque eles tinham sido desleais, porque eles tinham quebrado o compromisso que haviam firmado com a mulher da sua mocidade, porque eles haviam quebrado a aliança estabelecida no casamento que haviam feito quando ainda eram jovens, quando ainda não tinham, talvez, entrado no exercício do sacerdote, o que era feito aos 25 anos de idade. E nessa idade, normalmente, um judeu já estava casado. Ainda mais quando se tratava de um sacerdote. Deus, pela quebra da aliança com a mulher do concerto, ele não aceitava a oferta que lhe era apresentada por estes sacerdotes. Deus exige, irmãos, que nós tenhamos um compromisso com o nosso marido, com a nossa mulher, um compromisso de toda a vida. Porque o casamento é o símbolo, é o sinal da comunhão que deve existir entre Deus e o homem. Quando Deus quis figurar, quis dar um sinal, um símbolo, pelo qual nós pudéssemos entender a comunhão que Ele quer entre Ele e nós, Ele trouxe o casamento como este sinal, como este símbolo. Deus se apresenta como marido de Israel. Cristo se apresenta como marido da igreja. É esta comunhão que existe entre marido e mulher, que é a mesma comunhão que deve existir entre nós e Deus. E a nossa comunhão com Deus é para sempre. Por isso o casamento é para toda a vida. O casamento é uma figura da comunhão nossa com Deus. E quando Deus escolhe o casamento, que Ele mesmo criou, para figurar a nossa comunhão com Deus, Ele diz com muita clareza que o casamento é para toda a vida. Que o casamento é para sempre na vida terrena. Não há casamento na dimensão eterna. Mas ele é a sombra da comunhão eterna que deve existir entre nós e Deus. E assim como nós não podemos mudar de Deus, nós também não podemos mudar de cônjuge. E assim como nós não podemos romper a comunhão com Deus, nós também não podemos romper a comunhão com o nosso cônjuge. Há uma fusão entre marido e mulher que não se desfaz. Que não se desfaz. A não ser no caso específico da prostituição, que é um caso em que há um conflito entre a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o cônjuge. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando nós rompemos esta aliança que estabelecemos com o nosso cônjuge, nós que hoje somos os sacerdotes da nova aliança, porque todo crente é sacerdote, saiba que quando você rompe a comunhão com o seu cônjuge, a não ser por causa da prostituição, este Deus, que no próprio livro de Malaquias é dito no capítulo 3, no versículo 6, que é um Deus que não muda, este Deus rompe também a aliança que nós temos com Ele. Hoje se tem banalizado muito, por causa da lei que permite o divórcio, se tem banalizado muito o casamento. Mas Deus é bem claro. Quando alguém se divorcia, que não seja pelo motivo único bíblico permitido, e se casa novamente, ele comete adultério, é o que diz Jesus. E um adultério, como diz o Catecismo da Igreja Romana, é um adultério público e permanente. E com isso nós temos rompido o nosso relacionamento com Deus. Este Deus que odeia o divórcio, lá em Malaquias, é o mesmo Deus que diz no próprio livro do profeta Malaquias que ele não muda. E se nós rompermos a nossa aliança e o nosso compromisso com o nosso cônjuge, nós entramos em adultério. Deus não aceita mais a nossa adoração. E nós corremos o risco de ficar do lado de fora da cidade santa. Pois este mesmo Deus que não muda, que odeia o divórcio, ele é o mesmo que diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, que os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E entre os abomináveis estão os adúlteros. Por que, irmão Caramuru? Porque a Bíblia diz que Deus odeia, aborrece o divórcio. E o que é abominável é aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus detesta. Mas se você achar que isto é força de expressão, que isto é uma forçar o texto, leiamos 1 Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo é bem claro. Paulo é bem objetivo. Por isso, irmãos, tomemos cuidado. Quem não é fiel ao seu cônjuge, pratica adultério. E ao praticar adultério, rompe também o seu relacionamento com Deus.